Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. O programa número 672 de Livros com Rumo está no ar. Emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10 e também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Estamos também em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Precisamente aí já poderá encontrar a primeira parte da conversa com o professor Luís Fernandes. Hoje vamos transmitir a segunda e última parte. António, muito para falar com este grande investigador e também temas interessantes para a conversa.
Assim é, boa noite. O professor Luís Fernandes é uma figura incontornável, importante, daquilo que são os trabalhos sobre a psicologia. Mais tarde canalizou o seu interesse intelectual de investigação para o corpo, mas também convirá não esquecer, ou por outra, relembrar sempre, o seu trabalho nas periferias, nas comunidades degradadas e abandonadas, excluídas pela sociedade. Os seus trabalhos sobre a toxicodependência são relevantes dentro desta área, mas a conversa hoje é a continuação, a abordagem às lentas lições do corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre corpo e mente. Um trabalho a todos os títulos recomendável, leitura agradável, não é aquele chorrilho inócuo, vazio de banalidades da New Age. Autoajuda, nada que se pareça. Para concluir este livro de ensaios, são quatro grandes partes. O último deve figurar a partir de agora sobre a relação corpo, literatura, poesia, erotismo, prazer, gosto, onde o autor, poeta, ele também é poeta João, habitualmente do seu nome, recomendamos também aqui e convidamos à leitura do seu trabalho como poeta. Mas esse ensaio, o último, deve ficar a partir de agora também como uma ferramenta de trabalho para análise e a crítica literárias. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade social, tudo isto sempre e sempre com melhores leituras.
Luís Fernandes nasceu no Porto em 1961. É licenciado e doutorado em Psicologia pela Universidade do Porto, onde é professor desde 1986. Dirigiu o Centro de Ciências do Comportamento Desviante, área de especialidade que lançou em Portugal. Em 1996, ajudou a fundar o Observatório Permanente de Segurança, responsável pelos primeiros estudos sistemáticos sobre o sentimento de insegurança em Portugal. Foi distinguido em 1998 com o Prémio Fernand Boulin da Associação Internacional de Criminologia de Língua Francesa e em 2014 com o Prémio da Excelência Pedagógica da Universidade do Porto. Tem publicados mais de 120 títulos entre revistas científicas nacionais e internacionais, capítulos em obras coletivas e livros. Tem também uma longa colaboração na imprensa, enquanto cronista, no Comércio do Porto, Jornal Público ou a Página da Educação. É autor de As Lentas Lições do Corpo, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, uma edição da Contraponto.
Vamos agora aqui ao livro. Há aqui uma, duas ou três na página 53. E tomando de empréstimo a expressão de Baudrillard, como aqui diz, o corpo como protagonista central no sistema dos objetos, e pegando no próprio Baudrillard, até que ponto é que esta realidade não é, vamos lá, o efeito de espelho na dimensão do simulacro? Ou seja, por um lado, realmente o sistema dos objetos, o corpo como uma espécie de uma relação entre aquilo que nós somos e essa identidade corporal material, mas, por outro lado, a questão da mente, que é aqui o corpo e o espírito, se quisermos, ou a ecologia do espírito, até que ponto é que muitas vezes há lá mais do outro lado do espelho, este tal simulacro como passível de um desejo a concretizar e a cumprir que nunca é alcançável, se quiser.
Mas o que é que é o espelho, nesse caso?
Uhum.
Diz o que é que há do outro lado do espelho, o que é que seria o espelho? É que eu não estou lá.
Uhum. O problema é sempre a idealização, o espelho. Uhum. Há sempre uma espécie de recalcar a realidade, aquilo que é visível, o que vemos, mas aquilo que temos, vamos lá, usando uma espécie de inconsciente, uma realidade teórica, daquilo que é um corpo a cumprir nessa idealização que eventualmente será...
Sim, de resto, isso entronca naquilo que eu estava a falar há pouco, dos corpos na passarela...
Exatamente, pódio, exatamente.
E na orquestra, que são forças pressionantes... Uhum. Ou uma dada forma de criarmos a nossa própria corporalidade. E, portanto, são forças normalizadoras. Voltando a Foucault, se quiser, há uma biopolítica dos corpos.
Uhum.
Foucault dividiu a biopolítica, a anatomopolítica dos corpos e na biopolítica das populações. Olha, a biopolítica das populações estamos agora a vê-la com a pandemia.
Uhum.
É o modo como os poderes públicos e a medicina da epidemiologia, da saúde pública, está a governar-nos em tempos de pandemia.
Uhum.
Se nós formos justamente a essa linha do biopoder a que Foucault chamou a biopolítica das populações, ela hoje pode ser fortemente ilustrada com o que se está a passar. Mas depois há a anatomopolítica do corpo, que é mais micro. A anatomopolítica do corpo em Foucault era o que nós fazíamos ao corpo quando o disciplinávamos. Na escola, no trabalho, no exército, na educação, nas fábricas, eu refiro sobretudo ao processo de industrialização, a fábrica como um polícia e como um disciplinador do corpo.
Uma realidade, ao fim e ao resto, panóptica, quase, nesse sentido.
Sim, justamente, sim. Uhum. Ora, bom, e hoje aquela metáfora que eu usei com a passarela, o pódio e a marquesa, se quiser, são elementos para perceber a anatomopolítica do corpo que se realiza atualmente.
Uhum.
Agora, aquilo que eu criei no livro era para uma outra discussão. Eu falo nessa, naturalmente, mas para situar uma outra discussão, que é porquê é que nós não saímos do corpo-máquina? Por exemplo, porquê é que a medicina, tal como a conhecemos, todos nós temos a experiência do que é a medicina, porque vamos ao médico, porque já fomos ao hospital, se calhar já estivemos hospitalizados. Porquê é que a medicina comunica tão pouco com os saberes psicológicos e, se quiser, com os saberes psicocorporais? Porque é que na formação dos nossos médicos eles são treinados para aquilo que Foucault, já agora, novamente, chamou a medicina dos órgãos, que faz com que depois se microespecializem cada um no seu órgão? O médico do coração, o dos rins, o da cabeça, o neurologista, o psiquiatra. Porque é que nós partimos o corpo aos bocados? Qual é a possibilidade da pessoa completa quando se vai ao médico? Nós, quando vamos ao médico, levamos uma maleta, uma dor, um órgão, e depois, e a pessoa está lá. O taking care hoje está muito comprometido por uma medicina tecnicista, fortemente apoiado em dispositivos tecnológicos muito poderosos, ainda bem que existem, mas esses mecanismos tecnológicos poderosos não podem servir para desumanizar a medicina. E eles têm vindo a interferir na relação médico-doente, numa relação mais quente, mais humana, que se tem vindo a desgastar, diria. Olha, aquela medicina que o Fernando Namora nos escreve de um modo fantástico.
No Retalhos. O Retalhos.
Essa medicina de rosto humano está em perda, porque muito tecnificada. Nós passamos tempo a falar no Serviço Nacional de Saúde. É importante discuti-lo, com certeza. Queremos. Mas também era importante discutir a relação médico-doente. E eu, se fosse médico, estava muito preocupado com as condições que me estão a dar para ser médico, quando me condicionam o tempo da consulta. quando me dizem tens que fazer 15 consultas numa manhã. Quer dizer, ou seja, eu não estou a pôr o ónus disto em cima dos médicos. Quando muito estou a pô-lo em cima do dispositivo médico. E o dispositivo médico é muito mais do que os médicos. É uma série de profissionais, mas é depois toda a gestão política deste sistema e há uma série de instituições distribuídas entre o público e o privado. Ora, e hoje ser médico é ter muito pouca liberdade no meio deste aparelho administrativo ou burocrático que gera as nossas vidas, mas que também gera as deles. Ok? E, portanto, eu gostava que nos cursos de medicina existisse mais assento, mais tónica na parte psicológica e na parte da relação médico-doente, assim como gostava que nos cursos de psicologia se ensinasse mais o psicológico a partir do corpo e não apenas a partir do sistema nervoso central, que é o que se faz hoje nos cursos, com a questão da neurociência, a neuropsicologia. E reduzir a nossa dimensão de pessoa, e a pessoa é o corpo e a mente, reduzir a nossa dimensão de pessoa ao sistema nervoso central. Isto preocupa-me, atualmente. Porque nós qualquer dia somos um cérebro. Estás a fazer isso porquê? Porque tens uma zona ali, não sei onde, no cérebro, que normalmente tem nomes complicados, que te está a fazer isso. Isto é uma regressão a um mecanicismo cartesiano, bastante primário. Temos que fugir dele. Nós temos que combinar a neurociência com outras formas de olhar para a pessoa que enriquecem o dado neurológico. Nós não somos um cérebro. A mente não é reduzida ao cérebro e a pessoa não é reduzida à mente.
Mas, e também é dito no seu livro, em que nestas sociedades aparentemente livres, é lá, e cito, aparentemente livres, há um jogo, e agora já é eu a dizer, o jogo da sedução, que é um jogo de dominação. Ou seja, um pouco atrás, na nossa conversa, é que todos nós, voluntária ou involuntariamente, as personagens que vêm à televisão falar do veganismo, falar do corpo, todos eles têm, vamos lá, uns parâmetros, umas medidas previamente estabelecidas, em que, quase diria eu, quem não obedece àqueles parâmetros, sentirá interiormente culpa, pecado, o mal, que muitas vezes também, por pequenos indícios, são quase tolhidos, ou pelo menos uma espécie de peia, no viver normal, nessa vida harmoniosa, que é preciso dinamitar a questão do mecanicismo cartesiano e outros afins que chegaram mais tarde. Até que ponto é que ficamos
De
aqui no
acordo,
meio desta.
Eu falou aí do veganismo e outros tipos de regimes, um bocado férreos, que fazem uma interpretação bastante estrita do que é a nossa presença no mundo. A nossa presença no mundo tem milhares de anos. E a partir de um certo momento, nessa evolução, foram acontecendo coisas. Né? Descobrimos como dominar o fogo, inventámos a roda, depois chegou-se à Idade do Bronze e conseguimos dominar os metais. E depois, um belo dia, percebemos que podíamos cozinhar com fogo e com isso assar animais e comê-los e tal. Bom, há toda uma história da humanidade, não é? Portanto, isto não começou ontem.
Claro, claro.
Pois, é que às vezes com esses movimentos tipo vegano e outros
E
vegetarianismos, não
outros, e outros.
necessariamente esse, dá a impressão que isto começou ontem e que nós toda a vida fomos vegetarianos e agora, há uns dias para cá, resolvemos começar a comer carne. Bom, mas eu não queria, e portanto temos que celebrar esse pecado. Mas eu não queria entrar por aí, queria apenas dizer o seguinte: esses exemplos que deu, eu chamo-lhes religiões laicas. Numa sociedade, nas sociedades ocidentais, a religião é uma grande narrativa, ou as religiões, mas estando nós no sul da Europa, naturalmente a grande narrativa é a católica e a cristã. Se fosse noutras paragens do mundo, a grande narrativa religiosa seria outra. As grandes narrativas nas sociedades que se racionalizaram, que entraram numa racionalidade instrumental e técnica, como é o caso da nossa, as religiões ficaram com muito pouco espaço. Acontece que a religião ou se quiser, uma comunicação com o divino, uma comunicação com qualquer coisa que está para lá de mim, uma ascese. Então é uma necessidade humana que toda a vida existiu e, portanto, se religiões, no sentido clássico do termo, entram em perda, nós exercemos a nossa vontade de ascese de outras maneiras, laicas, naturalmente. E o vegetarianismo é uma ascese laica, é uma religião laica, como são outras disciplinas estritas. Claro, basicamente, o que é ser vegetariano? É em nome de um pseudo-conhecimento científico que diz que a carne faria mal, temos que abordar para outro tipo de dieta. Isto por um lado. Por outro lado, há o plano ético, que é o de que não devemos infligir sofrimento aos animais e, portanto, nunca matar um animal para comer. E depois isto até pode ir aos extremos, nem sequer comer os ovos. Não sei se é porque a galinha, quando põe o ovo, sofre,
Sofre
uma espécie de um parto
um
do ovo,
parto,
não é?
exato.
Está a parir o ovo, não é? E, portanto, depois não se deve comer aquele bebé, digo, eu não sei se é isso. E portanto, estas asceses são modos estritos de nós voltarmos a criar uma espécie já disse aí a palavra, de exercícios para nos redimirmos da culpa que é estar vivo. Da culpa que é estar vivo. Hoje a culpa de estar vivo é andar a infligir pegada ecológica ao planeta. A culpa de estar vivo antigamente era outro tipo de pecados. Quando a religião dominava, era outro tipo de pecado. Ou eram os pecados da carne, por exemplo.
Claro,
Já.
claro,
Mas
claro.
não era a carne dos vegetarianos, era a
Sim.
carne da luxúria.
Pois, 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 pois.
Da luxúria. Portanto, hoje o pecado é laico também. E um dos grandes pecados é justamente o andar a infligir pegada ecológica ao planeta. E muitas das modas que andam por aí radicam justamente nesta tentativa de redenção do conspurcamento geral que andamos a fazer aqui à nossa morada comum, que é o planeta. Agora, eu não gosto nada de excessos, e não gosto deles na política comum, como também não gosto nestas artes de viver, se quiser, nestas formas de exercermos o nosso modo de estar vivos. Não gosto nada destes excessos, pá, e não, portanto, não me atraem. E de resto, acho que nos afastam de uma procura do que é do essencial, digamos assim. E agora podem perguntar-me a seguir o que é o essencial, e ficamos aqui o resto do dia, portanto,
Claro.
é complicado.
Questões também, ou duas pistas para a nossa conversa, é no segundo capítulo, corpo, corporalidade, corpo-mente, a vida sem escutar o corpo não faz sentido, e depois uma espécie de inter-relação, escuta, essa tal escuta do corpo, e muitas vezes a sensação que se tem é que há um esquecimento desse mesmo corpo. Ou seja, só em situações limite, falou na relação de paciente-médico, é que se percebe muitas vezes da existência do corpo. Até que ponto é que a experiência, essa questão do corpo-mente, body-mind, é, vamos lá, não a quadratura do círculo, mas a questão dialética hegeliana até atingir o círculo perfeito, tese, antítese e a tal síntese que é depois aquilo que mais adiante vai referir de um cientista, um professor norte-americano, Gregory Bateson, quando ele fala na tal ecologia do espírito.
A relação corpo-mente é a tentativa, ou chamar a atenção para ela, é a tentativa de uma tomada de consciência. De uma tomada de consciência de que andámos durante séculos a separar cabeça e corpo, em nome de um racionalismo que caracteriza a modernidade, e a modernidade a partir do declínio da Idade Média e do movimento renascentista, a modernidade vai ser cada vez mais a especialização nos saberes que vão culminar com a emergência da ciência moderna, não? No século XVII, primeiro com a física e a química, depois O século XVIII já vai ser bastante da biologia, o século XIX, e depois, no final do século XIX, as ciências sociais e humanas. Depois, o século XVIII é o século da enciclopédia, por exemplo, dessa grande tentativa de reunir o que eram os conhecimentos da ciência. O século XIX vai ser o século do positivismo, isto é, o conhecimento válido é aquele que a ciência demonstrar com provas inequívocas, com provas empíricas. O positivismo é um empirismo. E, portanto, a partir daqui nós ficamos condicionados a achar que o ser humano é a ideia, é a ciência, é o saber, é o conhecimento. E onde é que eles radicam? Na cabeça. E qual é a máquina? É o cérebro, que é o órgão pensante, não é? E o corpo? O corpo está do lado da animalidade. É aquilo que nós temos que arrastar. Quer dizer, a cabeça evoluiu muito mais que o corpo. A cabeça, o nosso córtex, o neocórtex, fundamentalmente, é uma estrutura muito recente na evolução, não é? E, portanto, o nosso cérebro distingue-se é muitíssimo mais especializado que os dos outros animais todos. E, portanto, o cérebro está na cabeça. Portanto, aquilo que importa é a cabeça. Do pescoço para baixo, somos mais parecidos com os outros animais, não é? Aliás, por exemplo, um autor muito antigo, que teve o seu tempo, fez a sua época, o Desmond Morris, quando escreveu um best-seller, que é o Macaco Nu, começa o livro com uma constatação extraordinária, que é: gostamos de dizer que somos o primata com o cérebro mais volumoso e maior, apesar de não sermos o maior primata, o gorila é muito maior que nós. Mas omitimos sempre que também somos o primata com o maior pênis. O gorila, que é muito maior, tem um pênis mais pequeno. Diz o Desmond Morris. Eu nunca fui fazer a investigação empírica, não é? Bom, isto para dizer o quê? Isto é uma belíssima metáfora do orgulho que temos na nossa cabeça e do modo como escondemos o que está de pescoço para baixo. Esta é a herança de um cartesianismo racionalista que depois fez escola ao longo de toda a modernidade. Ora, quando eu digo que as relações corpo-mente são uma tomada de consciência justamente do mal que fez este organismo. Do mal que fez ao nosso autoconhecimento. Por exemplo, hoje... Bom, atenção, há gente que pode estar a ouvir neste momento e a dizer: então, e a psicossomática? O campo da psicossomática. Chegaram ontem aos anos 30, no século XX. Uma figura fundadora tão importante como Franz Alexander, por exemplo, é um homem, olha, contemporâneo de Wilhelm Reich, e os anos 30 foram muito, 30, 40, foram anos importantes, tanto pela via da psicossomática do Alexander, como pela via da vegetoterapia reichiana. A vegetoterapia tem a ver com vegetais nem com vegetarianos, já falámos deles aqui. A vegetoterapia tem a ver com o sistema nervoso vegetativo ou autónomo. Nós temos toda uma vida do sistema nervoso vegetativo, que também é uma vida psicológica. E aí está o raciocinismo, é que normalmente, o raciocinismo atual, é que normalmente achamos que a vida psicológica está no cérebro. Ora, o que mostra Reich, e agora aqui aproximamos das relações corpo-mente, o que mostra Reich é que uma parte da nossa vida consciente, psíquica, é remetida para formas não pensáveis ou impensadas que deslizam para o corpo. E que deslizam para o corpo pela via do sistema nervoso vegetativo. Isto é, nós empurramos do córtex para baixo, para os nervos periféricos, uma parte da vida psíquica. Dou um exemplo. Se eu andar com um conteúdo muito angustiante na minha mente, eu posso me livrar dele, esquecê-lo. E Freud mostrou um mecanismo do esquecimento, a que chamou repressão e recalcamento. Eu suprimo um conteúdo da minha vida consciente, porque é uma felice, porque eu estou a fazer um luto de uma situação qualquer com que não consigo lidar, porque eu estou com uma angústia crónica devido a relações doentias com a pessoa A, B ou C, eu não consigo lidar com isto, e suprimo este conteúdo da consciência, recalcando para onde? Para o inconsciente, dizia Freud. Eu depois saio ao retorno do reprimido. Saio no sonho, saio em atos falhados, saio através da doença. Ele trabalhou o campo da neurose, nomeadamente a neurose histérica, sai por aí. Mas Reich acrescentou uma dimensão muito importante a esta. É que o inconsciente não está só na cabeça, o inconsciente está no corpo todo. Eu posso suprimir este conteúdo enviando-o para o corpo, pela via dos nervos periféricos, por exemplo, fixando esta energia ligada a esse conteúdo psíquico no músculo, no grupo muscular, na cervical, na lombar, depende. Isso aí depende, isso era uma conversa muito comprida, porque é que fixo na cervical em vez de na lombar ou vice-versa, tem a ver com toda a minha história também. E eu posso fixar o conteúdo psíquico no corpo alterando a respiração, por exemplo. Toda a gente que lida com perturbações de pânico, psicólogos que lidam com a perturbação de pânico, sabem como, durante os ataques de pânico, os clientes têm uma série de sintomas orgânicos, palpitação cardíaca, de dor da barriga, cólicas às vezes, de alteração do padrão respiratório. Ora bom, a respiração, por exemplo, é um sinalizador corporal do sofrimento psicológico. E nós não damos atenção nenhuma a isto. Quer dizer, mesmo os psicólogos não dão, quer dizer, nós reportamos esses sintomas para sinalizar o diagnóstico e dizer se o sintoma A, B, C e D estão presentes, isto é uma perturbação de pânico. Uhum. Mas depois, isto não é consequente na terapia a seguir, porque a terapia vai ser verbocentrada.
Pois é isso.
Vai ser verbocentrada, embalagem, exercício, relaxamento e tal, mas são abordagens muito superficiais. Uhum. Porque abordagens que ainda não investigaram a fundo. Os psicólogos têm medo de mexer no corpo. Uhum. Portanto, eu estava-lhe aqui a dar exemplos de como é que se verifica a relação corpo-mente. Por exemplo, justamente mobilizar o sistema vegetativo para fixar sintomas no corpo. A Noruega Zagana Boysen mostra como eles se fixam, por exemplo, no intestino, condicionando funcionamentos intestinais, por exemplo. E o campo da psicossomática conhece isto, na medicina, inclusivamente. Mas depois não aprofunda a relação corpo-mente. Levam isto apenas para o campo do diagnóstico, dizendo assim, você tem aqui uma afecção orgânica, uma doença de pele, por exemplo, um cólon irritado, que tem uma componente psicológica. Mas consideram isso apenas um fator. Quer dizer, a doença é multideterminada, um dos fatores é o psicológico, e pronto, está lá o psicológico e não se faz nada com isso. É uma mera constatação.
Vamos a um tópico ainda importante neste livro, que é a questão, como diz aqui também, a massagem não é o corpo de alguém a ser objeto de uma técnica de manipulação física. É o momento em que essa pessoa é o centro de uma experiência. Até que ponto é que isto, sendo admissível, plausível e, vamos lá, vivencial, como é que estabelece nesta, este, vamos lá, esta aporia a partir de uma relação, explicar, compreender? Ou seja, muitas vezes há um pudor, um retraimento do corpo a ser massajado, que necessita, penso eu, de uma espécie de aceitação para esta relação estabelecer, ou para isto, para a existência desta relação. Como Sim. é que isto funciona?
De facto, eu introduzo a questão da massagem no meu livro, porque ela é uma técnica que, uhum. primariamente, é corporal,
uhum.
é um bodywork,
uhum.
Mas que vai muito para lá disso. Eu já disse logo de início que quando se manipula o corpo, acontecem coisas na psique, e quando se manipula a psique, acontecem coisas no corpo. E, portanto, a massagem tem sido olhada redutoramente como uma técnica fisioterápica.
Uhum.
E ela é muito útil, a fisioterapia, atenção, eu estou a desvalorizar o seu valor enquanto uhum. ferramenta né, uhum. nos gabinetes da fisioterapia. Mas tem sido reduzida a isso. Estamos outra vez no corpo-máquina. Uhum. A pessoa leva a peça avariada e ela é trabalhada com uhum. correntes elétricas, com as galvânicas, por exemplo, com, é trabalhada com ultrassons, que é um impacto mecânico no, na zona afetada, e é trabalhada também com massagem, e com termoterapia, e com crioterapia, etc. Ok. Isto é o que se faz. Todos nós, os que já fomos ao fisioterapeuta, fizeram-nos isto. Ligaram-nos a correntes, puseram-nos gelo, puseram-nos uma coisa quente, e depois massajaram. Mas massajam aquela zona. Pode ser uma parte das costas, pode ser um membro, pode ser o pescoço, mas não há uma concepção holística. A massagem não se faz aos bocados, porque o nosso corpo não é aos bocados. O nosso corpo é inteiro. Não é?
Uhum.
Portanto, a massagem de que eu falo neste livro não é a da marquesa,
uhum.
que eu já dei aqui a imagem da marquesa, não é a do corpo-máquina.
Uhum. Uhum.
É uma massagem em que a técnica do bodywork é posta ao serviço de uma relação uhum. em que a pessoa é o centro. Por exemplo, para já, a massagem, uma sessão de massagem concebida deste modo, do modo possível corporal, demora uma hora, como demora quando o Sr. António for ao gabinete do psicólogo,
uhum.
levar o seu sofrimento para uhum. fazer uma terapia, as sessões são de uma hora.
Uhum.
Não é?
Uhum.
Agora, na medicina privada, começam a pressionar os nossos colegas psicólogos para fazerem consultas mais curtas.
Uhum.
Por uma questão de rentabilidade.
Pois.
Mas isto é preciso dizer alto. Dizer alto. Porque não se trabalha em meia hora.
Pois.
Na psicoterapia.
Claro.
Bom, e na massagem, enquanto trabalho mente-corpo, também não se trabalha em 20 minutos, a massagear um membro. Trabalha-se durante uma hora e a massagem deve ser holística,
uhum.
isto é, deve compreender todos os segmentos uhum. corporais, à exceção, evidentemente, daqueles que, por razões culturais fortemente implantadas, nós não devemos tocar em nome do pudor ou de algum.
Pois bem.
Pronto, ok. Mesmo aí é discutível, porque, por exemplo, voltando aos anos 60, no Instituto Wesleyan, que é uma referência de desenvolvimento de novas terapias nos anos 60, tanto psicológicas como corporais, por exemplo, a chamada massagem californiana era integral mesmo.
Uhum.
Mas hoje não é essa que em geral praticamos, porque é razão, justamente, por causas culturais que a tornariam um bocado, provavelmente, violenta para as pessoas. Violenta do ponto de vista psicológico, porque nós achamos que há partes que não devem ser tocadas. Ok, mas isto também não retira, mesmo assim, o caráter holístico à massagem.
Uhum.
E quando a massagem é feita de um modo holístico, e quando é feita em continuidade, o que não é fazer uma sessão hoje e outra daqui a 7 ou 8 meses,
uhum.
em continuidade significa, durante um período,
uhum.
fazer esse trabalho. Da mesma forma que não se faz uma psicoterapia em 2 sessões ou em 3, ou que não se faz uma psicoterapia indo de 9 em 9 meses ao psicólogo.
Uhum.
Embora seja preciso dizer algo também, eu acho que também falar na rádio serve para estas coisas, para também irmos questionando o que é que se passa à nossa volta, embora seja preciso dizer que, por causa de alguma precariedade dos cuidados de saúde mental, porque os centros de saúde têm poucos recursos, porque os hospitais têm poucos recursos, muitas vezes opta-se por terapias medicamentosas para aspectos ou para sofrimentos psicológicos que deveriam dar lugar a psicoterapias continuadas e não há tempo para isso, porque há muita gente na fila de espera e então receita-se e venha cá daqui a 3 meses. Quer dizer, e claro que isto não é maneira de trabalhar, mas é assim que se trabalha muito lado, porque se calhar não há condições para fazer melhor. Portanto, isto voltando aqui à questão da massagem, ela tem que ter um trabalho de continuidade. E se assim for, a pessoa começa a descobrir coisas em si. Porquê? Porque à medida que se faz o trabalho corporal, a pessoa também vai falando e se calhar vai descobrir a propósito de dores numa certa zona com o que é que elas estão relacionadas. E depois vai descobrir que à medida que. Há
Mas diga-me uma coisa que me ocorreu agora, e lembrando-me da leitura que fiz do seu livro, até que ponto é que esta relação estabelecida na massagem, até que ponto é que ela é validada, ou pelo menos o corpo massageado é, vamos lá, anui à massagem, aceita. Porque percebe e entende que ela também é um exercício de criatividade.
sim, se as pessoas se derem ao trabalho de persistir um pouco na experiência da massagem, se não fizerem disso uma coisa esporádica, elas percebem isso que acabou de dizer, justamente. E percebem benefícios no cotidiano. Eu tenho gente, porque agora ainda não dissemos aqui, mas eu tenho como atividade de tempo livre a massagem. Quando me interessei mais pelas questões da corporalidade, decidi fazer um curso de massagem. E faço isso enquanto hobby, digamos. Antigamente fazia corrida de estrada, há gente que faz montanhismo e faz massagem. Não? Ok. E eu tenho gente que me diz: eu desde que passei a fazer massagem, por exemplo, alterei a minha postura corporal e sinto o meu pescoço mais descomprimido, parece que está mais alto, e percebi que eu estava a descarregar para o pescoço as minhas tensões psíquicas e as minhas preocupações. E comecei a relacionar claramente quando é que me preocupo, quando é que estou mais preocupado e quando é que faço contração da musculatura do pescoço ou dos ombros. E como é que isso, e sempre que me sinto contraído, percebo que estou com um problema e esse problema aparece-me mais claramente. Eu tenho gente que já me disse, por exemplo, larguei os antidepressivos aqui no bodywork, sem que eu esteja ali a fazer nenhuma psicoterapia, não estou, mas é a própria pessoa que começa a ter uma relação diferente consigo própria. Eu tenho gente que já me disse, por exemplo, eu era duas, uma da cintura para cima e outra da cintura para baixo, e não gostava de mim da cintura para baixo, porque tinha as pernas gordas ou porque tinha os tornozelos, não sei o quê. Bom, e desde que faço massagem, eu percebi que o meu corpo é só um e que afinal eu não era tão má como pensava da cintura para baixo. Já aceito melhor o meu corpo. Portanto, há uma evolução na consciência corporal do indivíduo que é muito, enfim, que é uma dimensão de desenvolvimento psicológico também. Nós, psicólogos, gostamos muito de falar do desenvolvimento psicológico. Pronto, e bem, gostamos, e bem. Ora, mas a nossa consciência não é só consciência psicológica, ou consciência perceptiva, ou consciência. Nós temos uma consciência sensorial, proprioceptiva, que é desencadeada pelo toque do corpo, pelo toque e pela manobra de massagem, que é o deslizamento, que é o amassamento, que é o afloramento, que é a fricção, que é a percussão. As pessoas pensam que a massagem é, pá, agora pego nas minhas mãozinhas e ando para ali, para cima e para baixo e tal. Não, a massagem é profundamente técnica, não é? E claro que há uma parte dessa técnica que é intuitiva. Nós todos, quando nos magoamos, sabemos ir massajar a zona. Mas há uma parte da massagem que não tem nada de intuitivo e que às vezes até é contra-intuitivo. Isso tem que ser aprendido. E quando este toque é aprendido, nós descobrimos dimensões da nossa corporalidade que têm um potencial de desenvolvimento psicológico por via, justamente, do crescimento da consciência corporal. E nós passamos a perceber que afinal também existimos do pescoço para baixo.
Sem qualquer condescendência ou paternalismo, A vida, para ser vivida, não pode esquecer o corpo.
Isso é uma pergunta.
Quer dizer?
Sim. É uma pergunta, é uma afirmação.
É uma afirmação, é uma afirmação.
Sim, sim, isto é, eu penso que temos que evoluir no momento que vivemos, que é este que nos tocou viver agora, todos nós que aqui andamos para calcar o planeta neste momento, a fazer-lhe a tal pegada ecológica, temos que evoluir do regime superficial do corpo para um regime mais vivido e mais pleno. O regime superficial do corpo, já o aqui dissemos, é a sua redução ao corpo-imagem, ao corpo do aparecer, das aparições. Nós vivemos numa sociedade muito narcísica, muito vaidosa, e o corpo é o primeiro lugar da vaidade. Nós temos que evoluir de um corpo superficial para um corpo vivido, que é aquele em que nós percebemos que ele não é simplesmente a máquina que nos carrega, mas ele somos nós. O Alexander Lohan, que é o fundador, discípulo de Reich, fundador da bioenergética, dizia: nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. Isto é, o corpo não é aquilo que me carrega e que quando avaria vai ao médico. O corpo não existe sem a mente. Isto é, há uma palavra que é corpo-mente, body-mind. Nós ainda não traduzimos isto para o português. Já vi, num caso ou outro, traduzido. Corpo-mente. E, portanto, olhar para o meu corpo enquanto... Eu não sei dizer melhor isto, mas acho que já ao longo da nossa conversa já fui dando exemplos para percebermos o que é esta unidade. Eu vou dizer isso de outra maneira. O corpo é o lugar onde se cruzam o somático e o psíquico. O somático é a nossa parte física, que vem do nosso funcionamento fisiológico e que tem um suporte anatómico, e depois há a psique, que é uma parte mais imaterial. Eu, quando penso, o pensamento é imaterial, a criatividade ou a imaginação são imateriais, o afeto, quando eu exprimo um afeto, ele é imaterial, embora nós saibamos que ele radica em materialidades. Eu, quando penso, há estruturas cerebrais que estão a mexer, circuitos neurofuncionais que estão a mexer. Eu, quando exprimo um afeto, mexo qualquer coisa no cérebro, como também mexo no corpo, porque eu exprimo o afeto com o corpo, com um sorriso, com um toque, com um abraço, com qualquer coisa que é da ordem do corpo. E para ilustrar ainda o que é que eu chamo o corpo pleno, e para sairmos do corpo superficial e irmos mais para o corpo pleno, percebamos, isto é importante que toda a gente perceba, que o primeiro lugar do afeto é o corpo. A criança nasce, perdão, a criança só começa a falar por volta dos 2 anos, mas antes dos 5, 6 anos não tem verbalização suficiente para exprimir estados afetivos de um modo claro. Portanto, quando sofre, exprime o sofrimento não através da verbalização, mas através de sintomas somáticos, ou através da perda de sono, ou através do não comer, da falta de apetite, ou através da hiperatividade, da agitação, ou seja, exprime-os corporalmente. Ora, o primeiro lugar do afeto é o corpo, porque a criança aos 2 anos é que fala, mas que diz as primeiras palavras, mas antes disso já pensa, já tem atividade psíquica importante. E pensa porquê? Porque mexe com o corpo, porque mexe no corpo dela, porque tem esquemas sensório-motores. Piaget já demonstrou isso há muitos anos. Piaget já morreu em 1980 e já sabíamos isto. Portanto, porque tem esquemas sensório-motores e porque o primeiro órgão do afeto é a pele. É através do toque que a criança, que o recém-nascido e que o bebê percebem se o mundo é agressivo ou é eterno. É através do toque que percebem se estão a querer bem, se lhe estão a querer bem ou se lhe estão a querer mal ou se estão a rejeitá-lo. As experiências de toque são vitais para a qualidade do crescimento psicológico e, portanto, nós, quando conseguimos falar, vamos instalar através da linguagem a capacidade de falar nestes estados. Depois há um certo momento da nossa vida, fruto da nossa cultura, em que separamos a linguagem do afeto. E depois não temos a consciência desta vida afetiva mais arcaica. Ora, tudo isto que eu estou a dizer são, são relações corpo-mente, que nós devemos restaurar através do tal corpo pleno, ou corpo existencial, que eu falo no meu livro, e que é uma denúncia da superficialidade do corpo, que é aquilo que andamos a fazer hoje com ele.
Um último tópico, que é o seguinte. A educação é domesticar, é dito aqui no seu livro, é domesticar o gesto, é domesticar o indivíduo, o aprendente, se quisermos. Ela é feita a partir de uma mediação ou de uma intermediação que vai reproduzir hábitos, estatutos, um pouco à maneira do entendimento de Pierre Bourdieu destas coisas. Há sempre entre o ensinante e o aprendente uma relação de desnível. Esta questão da corporalidade, da massagem, não infirma um pouco essa relação da educação ou a existência dessa educação, porque não permite, vamos lá, o lado epidérmico, sensitivo do lado da massagem.
Absolutamente de acordo. Quer dizer, eu diria que a massagem não infirma. Parece-me que a massagem confirma, isto é, o modo como eu noto que as pessoas vivem a sua corporalidade, como eu noto através da massagem e da relação que se estabelece na massagem, porque também se fala, a forma como eu noto é justamente a do corpo aprisionado. O body, e aprisionado como? No tal processo educativo. Ora, o bodywork pode funcionar como uma estratégia de recuperação desse aprisionamento, se quiser, da tentativa de devolver a liberdade. Porque falou em Pierre Bourdieu, muito bem, poderíamos voltar a Foucault, mas ficando em Bourdieu, quando o conceito de hábitos dele, que ele diz que são disposições incorporadas, quer dizer, incorporadas no sentido corporal. Isto é, existem disposições sociais, normativas, do que devem ser os bons gestos, os
Claro.
gestos educados. Por exemplo, a escola faz uma coisa como o controle de esfíncteres. Uma criança chega lá aos 6 anos e não vai fazer xixi quando quer.
Pois
Vai,
claro.
intervalo. Portanto, há toda uma educação do corpo, e o corpo é tudo. É desde os gestos, ao controle dos esfíncteres, ao controle dos impulsos, ao controle do riso, da gargalhada, e este controle normalmente faz-se à custa da respiração plena. A respiração deixa de ser plena e constrange-se. A respiração plena é a torácica e abdominal ao mesmo tempo. A criança, à medida que evolui na escola, passa a sua respiração de abdominal para torácica, que é uma respiração mais curta, que é a respiração típica, por exemplo, da ansiedade. Ou seja, a nossa sociedade induz a ansiedade, pelo modo como educa o corpo também. E Foucault também mostrou, quando ele fala nos gestos dóceis e úteis, na biopolítica, não é? Que nos induz a gestos dóceis e úteis. Ora, aqui está. Isto é toda uma domesticação do corpo, toda uma incorporação. Isto é um embodiment. Isto é o modo como nós passamos os códigos culturais ao corpo. Há uma expressão inglesa para isto, que é o embodiment. Eu poderia falar em corporização. A corporização dos aspectos culturais. Voltando a Bourdieu, aquilo que ele chama o hábitos. Ok. Portanto, se quiser, há aqui uma convergência entre sociólogos, por exemplo, que já tiveram. Marcel Mauss, que é um dos fundadores da antropologia na Europa, Marcel Mauss já falou em técnicas corporais, no modo como uma cultura se passa para o corpo. Ok? Pronto. O bodywork pode ser um trabalho de fazer o caminho um bocado ao contrário disto, mas deixe-me só acrescentar um último tópico relativamente à educação. Nós damos, o nosso sistema educativo nos países ocidentais está completamente orientado para os aspectos da performance cognitiva em torno da matemática, da língua, no nosso caso da portuguesa, mas também das línguas estrangeiras. Hoje aprender inglês é estratégico para triunfar numa profissão. Portanto, e nós preocupamos com as nossas crianças, tenham elas 6, tenham 10, tenham 15 anos, preocupamos se estão a evoluir no português, na matemática, no inglês, nas ciências, etc. E a educação física? E a educação artística? Já agora, E a arte também é corpo. A arte é uma produção que parte da nossa relação corporizada com o mundo. Toda a forma de arte é a minha experiência psicocorporal a ser passada para a pintura, para a escultura, para o poema, para a ficção. Ora, os professores de artes visuais, mas sobretudo os professores de educação física, não têm nas nossas escolas o mesmo estatuto que têm os outros professores. Inclusivamente, há pais que vão às escolas pedir para dispensarem os filhos da educação física, porque têm medo que se magoem, porque têm medo que estejam a perder tempo com outras coisas mais importantes. Não é? Enfim, está tudo dito, não é?
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Duas alíneas. A primeira, no quarto ensaio, não gostaria, não quero deixar de abordar de uma forma, mesmo que isto é para ler, não é autonomamente, mas o corpo da escrita, ciência, poesia, até que ponto é que a poesia dá liberdade ao corpo, ou é a liberdade do corpo, dito neste quarto ensaio. A linha B, projetos, o que é que o anima como investigador, como ensaísta, como professor, como poeta?
Sim, nós hoje aqui falámos da dimensão
Pois, já.
do Luís Fernandes, que é
Pois,
este,
pois.
na vida académica, na vida da investigação, e que ultimamente descobriu um novo interesse, também muito fruto do tal coisa de tempos livres, que é a massagem, e que pensando eu que estava a fugir do psicológico em direção ao corpo, redescobri a psicologia, novamente, quer dizer, e os amores antigos que já aqui falei da vegetoterapia reichiana, etc. Bom, e agora estava a falar de uma outra vertente, que seria da minha vida literária, do João habitualmente, se calhar fica
Para outra,
uma
claro,
outra
claro,
conversa
claro,
de uma outra
claro,
vertente, mas
claro.
em todo caso, respondendo muito rapidamente à primeira linha do corpo e da poesia, a poesia é o lugar onde ele sempre andou mais liberto. Quer dizer, aliás, eu foco nesse ensaio, que é o quarto ensaio do livro, o modo como os nossos poetas enfrentaram a moralidade estreita do Estado Novo no tempo do salazarismo. Poetas como Mário Cesarini, como António Botto, como mais tarde, já nos anos 60 e até no início dos 70 ainda, que ainda estávamos em ditadura, figuras como Natália Correia ou como Maria Teresa Horta.
Pois, já agora também, Judito Teixeira, mas muito antes, não é? Pronto.
Sim, de facto, olha, um nome que conheci recentemente quando estava a escrever esse ensaio. Porque um amigo comum, suponho que também conhece bem Isaac Ferreira, não é?
Sim.
O Isaac ajudou-me a escolher os poemas para este ensaio, porque eu disse-lhe: ao Isaac, escolhe-me um poema do Boto. Porque foi para poupar tempo, porque o Isaac tem um conhecimento profundo da poesia portuguesa, e eu, em vez de ter que ir andar eu a ver não sei quantos poemas do Boto, pedi-lhe: ó Isaac, diz-me um poema do António Boto que vá direito à questão da expressão do amor homossexual, que em pleno Estado Novo era considerado crime. Aliás, o
Claro, claro.
próprio Boto foi vítima disso. E foi o Isaac que escolheu esse poema, como foi ele que escolheu os poemas da Natália. E ele sugeriu-me: olha, e Judito Teixeira? E eu disse: olha, desculpa a minha ignorância, não conheço. E então ele mandou-me poemas a Judito Teixeira, fiquei fascinado. Depois acabei por não incluir, mas podia ter perfeitamente incluído. E portanto, depois com as mulheres, com Natália Correia e Maria Teresa Horta, que fazem uma dupla transgressão através da poesia. Por um lado, porque são mulheres e assumem uma sexualidade plena nos seus poemas. E assumem o corpo, não apenas o corpo, mas o corpo na sua expressão erótica e sexual. Então isto é Maria Teresa Horta, é absolutamente radioso, digamos. Eu acho que ela é uma poeta radiosa. Esta dupla transgressão, falar do erotismo com as palavras todas, não havia palavras proibidas, mas falar do erotismo sendo mulher. Aliás, a Maria Teresa Horta, quando publica O Minha Senhora de Mim, em 1972, passados uns dias da saída do livro, ela é abordada por dois indivíduos na Baixa de Lisboa e é espancada,
Pois.
e dizem: não voltas a escrever porcarias daquelas. Eu relato isto no livro.
Sim, claro, claro, tá.
Portanto, quer dizer, o corpo, a poesia é fortemente transgressiva e também em relação ao corpo. É o lugar onde ele anda mais liberto. E, aliás, já agora, para acabar mesmo a nossa conversa, a falar do João habitualmente, uma vertente importante da minha poesia é justamente a vertente erótica e a
Erótica.
vertente em que também trago o corpo, às vezes despodurado, para o poema.
Minutos finais da edição número 672 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda e última parte da conversa com o psicólogo Luís Fernandes a propósito de As Lentas Lições do Corpo, uma coleção de ensaios sobre as relações entre o corpo e a mente, editada pela Contraponto. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Fica a promessa, marcamos encontro. Tenha uma boa noite. Thank you.